Vamos lá então, seguindo com informação por aqui. O Reino Unido registrou um aumento acentuado no número de pessoas que deixaram seus empregos nos últimos anos. Um quinto dos trabalhadores do país ainda diz que planeja pedir demissão em busca de uma maior satisfação profissional e melhores salários também. Para aqueles que não têm a opção de deixar o emprego, por lá há uma alternativa. É o que eles chamam de desistência silenciosa ou demissão silenciosa. O que é isso? Eles simplesmente começam a fazer o mínimo que é esperado na sua função no trabalho. Mas por que tanta gente está perdendo o entusiasmo por carreiras que costumavam amar? Você também fez tudo o que estava ao seu alcance para conseguir aquele emprego dos sonhos e agora a rotina diária tirou o seu entusiasmo? Aconteceu? Acontece isso com você? Como lidar com isso? A gente vai conversar sobre esse assunto hoje. O nosso convidado é o consultor de carreira, Valdemir Eusébio. Seja bem-vindo, Valdemir. Bom dia para você.
Bom dia, Patrícia. Que alegria aí esse convite com vocês. Estou muito contente em poder ajudar todos com esse tema tão relevante.
Eusébio, comigo aqui na mesa também está a Luciana Ferreira, tá bom? Ela também vai participar desse nosso bate-papo. É um prazer ter você de volta. Eugênio já participou muito aqui na Rádio Novo Tempo e ele está de volta. É uma alegria para nós, Eugênio. Vamos lá, então. É o seguinte, por anos, muita gente vem aderindo a uma cultura global, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, de excesso de trabalho em busca de promoções ou qualquer reconhecimento aí dos chefes, da liderança, da empresa, né? E grande parte desse tempo não é remunerado, porque as pessoas levam trabalho para casa, né? Resolvem coisas durante as férias até mesmo, né? E essa carga excessiva, você acha que pode estar colaborando para esse desânimo, para essa fadiga profissional?
Sim. Patrícia e Luciana, o que nós estamos vivendo, principalmente no pós-pandemia, é uma aceleração da economia e isso é claro que tem um desdobramento no trabalhador, que vai se ver trabalhando mais, sendo mais pressionado a entregar metas, sendo responsável às vezes por uma recuperação da empresa que não cabe só a ele. E é importante que esse trabalhador tome muito cuidado com as responsabilidades que ele assume, com os sims que ele acaba dizendo. Porque é preciso, para preservar a saúde, esse colaborador também saiba dizer alguns nãos e dimensionar, é claro, esses nãos. Porque não é todo não que o profissional dá, que coloca o cargo dele em risco, que vai fazer com que ele seja demitido, mas um quadro de saúde, sim, pode afastá-lo do trabalho. Então, é muito importante que ele pense nisso.
Ô, Valdemir, eu quero te pedir desculpas porque eu te chamei de Eugênio. A gente tem um colega aqui de trabalho que é Eugênio e acabei trocando os nomes. Mas a Luciana tem uma pergunta para você agora.
Valdemir, bom dia. Olha, como alguém que tem uma grande carga de trabalho, né, pode conseguir equilíbrio entre a vida profissional, a saúde física e a mental? E parece que esse equilíbrio está cada dia mais difícil, né?
Pois é, Luciana, esse equilíbrio está, assim, bastante complicado nesse momento, devido a esse quadro que a gente comentou aqui, de aceleração da economia e do pós-pandemia. A gente vê esse agravamento, a gente vê, inclusive, empresas chamadas Big Techs aí fazendo grandes demissões, e isso acaba gerando preocupação em muita gente, e vem aquele pensamento, né, de... Nossa, se eu não quiser esse trabalho, muita gente quer, então eu preciso preservar essa vaga, eu preciso trabalhar horrores, é o que muita gente acaba pensando. Mas, na verdade, esse equilíbrio ele é muito importante e ele vem com duas coisas que eu costumo dizer para quem está num momento sufocado como esse. O primeiro é prioridade. A pessoa que está num momento que está trabalhando muito e que tem as suas necessidades naturalmente na vida pessoal, em casa, com filhos e tudo mais, ela precisa trabalhar muito a sua gestão do tempo, ela precisa saber priorizar, porque é bem verdade que a gente tem também muitos elementos hoje que distraem as pessoas e às vezes de forma até imperceptível. Então, muitas vezes o uso excessivo de redes sociais, a presença também muito grande do celular... que, claro, são ótimas ferramentas, mas a gente também tem que tomar muito cuidado com esse aspecto da priorização. Então, esse é o primeiro ponto para quem, nesse momento, precisa buscar esse equilíbrio. E um segundo ponto é o planejamento. Porque quando nós estamos numa empresa, num trabalho, que a gente entende que está nos sugando, que está drenando a nossa energia, que pode estar até nos adoecendo, a gente precisa imediatamente começar um processo de planejamento. Nem todo mundo tem condições, claro, de pedir demissão e ficar em casa esperando uma outra oportunidade. Então, é muito importante que essa pessoa inicie um processo de planejamento para uma transição profissional.
Uhum. Ô Eusébio, um estudo recente de uma consultoria mostrou que os jovens estão cada vez mais buscando flexibilidade e propósito em seu trabalho, né? Além de equilíbrio e satisfação em suas vidas. A gente até nota agora nas redes sociais algumas pessoas que não trabalham mais em casa e até levam o trabalho para outras regiões, aproveitam para viajar, né, e levam o trabalho junto. Até algumas pessoas eu já vi nas redes sociais, alugam trailers, né, e viajam aí pelo mundo trabalhando, né, de home office. A gente percebeu o início dessa tendência na pandemia. Mas falando agora sobre esta redução, flexibilização no trabalho, você acha que trabalhar menos é bom para a saúde? Diminuir o trabalho é de fato bom para a saúde? Faz diferença?
Pois é, Patrícia Lucena, quando nós estamos falando de uma carga excessiva, quando nós estamos falando de uma jornada insalubre de trabalho, é claro que essa redução será muito bem-vinda.
Uhum.
É claro que a gente também tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai precisar, sim, de um mínimo, de uma jornada mínima de trabalho para poder alcançar os nossos objetivos, para poder se realizar, para ser reconhecido enquanto profissional, para poder aprender. Isso também todo mundo quer. Então a gente só precisa tomar um cuidado com essa armadilha de às vezes pensar que quanto menos eu trabalho, melhor. Não, é importante que todo mundo tenha uma jornada de trabalho, mas essa jornada ela precisa, na verdade, ser equilibrada. Ela não pode ser excessiva, ela não pode ser abusiva, mas ela precisa ser equilibrada. E essa flexibilização, né, existe uma nova tendência aí, depois quem quiser pesquisar, inclusive, vai ser ótimo, que se chama Anywhere Office, que uhum. é exatamente o que veio depois do home office.
Uhum.
Né? Então, as pessoas, elas, como vocês comentaram, alugam trailers, podem trabalhar de hotéis, viajam. E claro, nem todo mundo hoje vai ter condição de fazer uma reserva num hotel de luxo para trabalhar de lá.
Uhum.
Mas só o fato do mercado, das empresas fazerem essa sinalização e dar essa liberdade para o profissional trabalhar de onde bem entende, também representa uma evolução e um passo importante na saúde mental do nosso trabalhador. Então, a flexibilização também é uma coisa muito boa.
Interessante isso. Agora, Eusébio, você falando sobre o equilíbrio, e aí você falou da importância, né, de ter também essa rotina de trabalho, mas por outro lado, tem pessoas que acabam pecando pelo excesso do trabalho, e uma das consequências é o que a gente tem acompanhado, recentemente tem se falado mais sobre essa questão, que é a síndrome do burnout. Como lidar com esse problema?
Pois é, a síndrome do burnout, por ter sido muito falada ultimamente e de certa forma até positiva, também nos revela alguns cuidados, porque muita gente acabou encarando, infelizmente, o burnout como uma coisa corriqueira, como uma fase simplesmente de estresse, e na verdade não é só isso. O burnout hoje ele é classificado como uma doença, e como toda doença requer cuidados, requer tratamento. Então é muito importante que o profissional que comece a sentir esses sintomas, né, de desânimo, de frustração com o trabalho, de apatia, de sentir que tudo que aquilo que ele está fazendo não está sendo reconhecido, não está tendo valor, se ele começar a sentir sintomas físicos, às vezes uma tensão maior muscular, e muitas vezes a gente tem muito paralelo a isso, em alguns casos, aquilo que a gente chama também de comorbidades, começam a aparecer outras doenças. Então, é a pessoa que vai no médico e, de repente, descobre uma gastrite. Em alguns casos, a gente vê até úlceras. Tudo isso precisa ser acompanhado da ótica emocional, da ótica de saúde mental. Então, o primeiro passo muito importante para quem tem esses sintomas e para quem se vê, de fato, né, de forma bem resumida aqui para vocês, numa condição insustentável no seu trabalho, a primeira coisa é, claro, buscar ajuda, ajuda profissional. E depois da ajuda profissional, seja com um psicólogo, com um psiquiatra, com um especialista, né, em saúde mental, é importante essa pessoa começar a fazer algumas avaliações dentro do seu ambiente de trabalho a partir de pessoas que ela confie. Porque em todo ambiente de trabalho, né, por mais aversivo que esse ambiente possa ser, existem pessoas que você pode ter uma conversa mais próxima, às vezes é o seu gestor, às vezes é um colega que está ali contigo que trabalha há muito tempo. É importante você buscar também a opinião dessas pessoas para você poder, inclusive, dimensionar o seu sofrimento, né? Se aquilo que você está sendo percebido é uma coisa só sua, se aquilo é da empresa como um todo. Esses direcionamentos, eles são importantes para fundamentar decisões. Às vezes é sim necessário a troca de trabalho, às vezes é necessário a troca de empresa, né? E às vezes pode ser necessário o tratamento, pura e simplesmente, e depois fazer aí um retorno ao trabalho. Então é muito importante que o profissional se atente, principalmente a esses dois passos, né? Buscar ajuda profissional e buscar aconselhamento, buscar também o acolhimento de pessoas próximas. Eu acho que essas são as duas medidas principais que quem está passando por um quadro como esse pode ter hoje para ser ajudado.
Bom, 7h19, agora estamos conversando aqui sobre satisfação profissional. Como você tem se sentido em relação ao seu trabalho, né? Está cansado, fadigado já? Quem conversa com a gente é o consultor de carreira, Valdemir Eusébio. Eusébio, então a gente está falando aí sobre as várias alternativas que as pessoas têm tomado aí, né? De até mesmo de abandonar aquela profissão. Muitos acabam até recomeçando, né? Depois de um tempo em outra área, porque perdem o encanto ali com a que já exercem. Eusébio, a perda dessa paixão pela profissão é um sinal de que eu preciso mudar de carreira também? Pode ser?
Olha, existe uma outra armadilha aí, meninas, muito importante para ser observada nessa questão que vocês levantam, porque é muito comum o trabalhador atrelar a carreira à empresa que ele está. E nem sempre isso vai refletir a realidade, porque a empresa que você está, ela é parte da sua carreira, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque nós vivemos em um mundo onde pessoas cometem suicídio depois de serem demitidas, né? E isso está muito atrelado a essa visão de que apenas naquela empresa eu vou conseguir conquistar os meus sonhos de carreira. E é importante, no primeiro momento, a gente fazer essa desconexão. A carreira de todo profissional, ela pode contemplar várias oportunidades, inclusive várias profissões. Então, naquele momento em que eu sinto que os meus objetivos não estão sendo atingidos, sejam eles de remuneração, de promoção, de desafio, o que quer que seja, a primeira coisa que eu preciso pensar é a minha relação com aquela empresa e não necessariamente a relação com a minha carreira. Porque em muitas das vezes, o seu objetivo de carreira, o seu propósito, aquilo que você almeja para você, pode ser que não seja atingido nesta empresa X que você está. Por razões, às vezes, até culturais. Hoje, o fit cultural, né, essa combinação entre as características e os interesses pessoais e os interesses da empresa tem sido uma coisa cada vez mais observada, cada vez mais importante. E nem sempre isso acontece, mas isso não significa que a carreira do colaborador acabou, que ele precisa mudar de profissão, que ele precisa mudar de área. Não, pode ser que isso aconteça em algum momento, mas num primeiro momento é muito importante que ele olhe primeiro a relação que ele tem com aqui agora, a relação que ele tem com aquela empresa. E se necessário for, a gente já falou sobre isso aqui nas questões anteriores, ele pode começar um processo de planejamento para uma outra empresa, para um outro trabalho, tá? Mas mantendo a mesma carreira. Então é muito importante que a gente se atente a isso, porque tem muita gente que faz uma transição de carreira, começa um estudo numa nova área, investe muito e às vezes essa transição não dá certo, né? Ela não vai encontrar a felicidade nessa nova profissão, porque, na verdade, o problema não era a profissão, o problema era o local, era o momento, eram as circunstâncias de carreira que ela tinha naquele momento.
Maravilha. Agora, Eusébio, enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, né? A quantidade de pessoas que estão nos ouvindo e pensando, tá? Eu identifiquei, talvez estou no processo de identificar que aquela empresa não está atendendo ali o que eu almejo, o que eu penso. Só que as responsabilidades que a pessoa tem no dia a dia não permitem que ela faça uma mudança drástica, seja de carreira ou de empresa nesse momento. E ela precisa passar por essa transição, mas precisa também continuar trabalhando. Então, como é que ela faz para talvez se motivar ainda naquele local, reacender essa paixão e continuar, porque também tem as contas no final do mês que precisam ser pagas, né?
Ótimo, excelente, excelente pergunta, Luciana. Eu diria que esse é o momento do profissional exercer uma das competências mais requeridas nesse momento, tá? Que eu coloco, inclusive, essa competência dentro da comunicação, tá? Que é a competência de negociação. Tá? Então, no momento em que o profissional identifica que ele está passando ali por muitos apuros no atual ambiente profissional dele, mas ele não tem condições de sair exatamente nesse momento, a primeira coisa que ele precisa saber fazer é negociar a condição dele de trabalho com o gestor. Uhum. Ele precisa sentar e ter uma conversa muito franca com o gestor em relação àquilo que ele acredita que pode mudar no ambiente de trabalho. E, gente, não estamos falando de medidas muito drásticas. Às vezes, uma negociação de prazos, por exemplo, já pode ser um alívio para esse profissional que está ali se sentindo pressionado, que às vezes não está se sentindo apoiado, que às vezes não encontra ferramentas para entregar o trabalho que precisa entregar, e aí ele se sente muito aflito com isso. Então, às vezes, uma simples negociação de prazo já pode trazer alívio. Agora, é claro, não só isso. É importante que esse colaborador ele sente com a gestão da empresa, com o gestor dele, para poder negociar a situação dele na empresa, e de repente fale sobre posição de trabalho. A depender do tamanho da empresa, pode ser que ele consiga uma movimentação diária dentro da empresa, que para muitos casos acaba sendo algo muito feliz. Às vezes a pessoa ela não consegue desempenhar o trabalho numa área X, mas numa área Y ela consegue. A mudança de clima, às vezes a mudança de gestão, a mudança de escopo de trabalho, né, da natureza de trabalho. Todas essas questões, elas podem sim aliviar esse profissional que está num estado de sofrimento, né, sem que ele tenha que fazer uma transição agora muito drástica que ele não tem condições de fazer, às vezes por razões até financeiras. Então, negociação é a principal competência que esse profissional precisa usar num momento como esse.
Muito bem, conversamos aqui sobre satisfação profissional com o consultor de carreira Valdemir Eusébio. Eusébio, onde o ouvinte da Rádio Novo Tempo pode encontrar o seu material? O seu trabalho?
Sim, nós estamos no LinkedIn com a Contingente Saúde e Comportamento, uma empresa de consultoria voltada aí para a saúde mental dentro das organizações, e também pode encontrar o meu perfil no próprio LinkedIn, né? Eusébio Valdemir vai encontrar todo o nosso trabalho. E claro, pode também encaminhar suas dúvidas e tal, e a gente dá todo o suporte aí para que todo mundo consiga se realizar na carreira. Esse é o nosso propósito, e claro, sempre com saúde mental.
Tá certo, muito obrigada, Valdemir Eusébio, consultor de carreira, ele também é profissional da área de psicologia, palestrante, não é? Obrigada por ter participado aqui e até a próxima, Valdemir.
Imagina, eu agradeço o convite, meninas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço. Patrícia e Luciana.
Abraço.
Tchau.